São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado 23 de abril de 2022. É dia do choro, dia do escoteiro, dia do laboratório, dia da feijoada, dia do serralheiro e dia do amante. Essa é a edição 13.874 da Hora da Notícia. Apresentação: João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento: Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença. Frente fria chegando, há possibilidade de pancadas de chuva na nossa região. A temperatura está em elevação e neste momento os termômetros estão marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
São 11 horas mais 2 minutos. Mandar um abraço todo especial para dona Eliná Camargo Rodrigues, ex-primeira-dama, esposa do ex-prefeito Dr. José Rodrigues. Dona Eliná hoje está completando 89 anos. Um abraço para a senhora, com todo respeito, um beijo para a senhora. Saúde, saúde e mais saúde, dona Eliná. Que felicidade, né? Reunir toda a família. E a família é grande, hein? Parabéns, dona Eliná, completando hoje 89 anos. E o comércio lojista de Monte Alto ficará aberto hoje até às 15 horas. Aproveita, vamos prestigiar o nosso comércio. Você ganha prêmios, a promoção Dia das Mães também, tá bom? Hoje já está funcionando a feira Roças e Quintais. É na Praça Central. Começou às 9 horas, nós passamos por ali. Tem muitas variedades, você pode ir lá e prestigiar a feira Roças e Quintais. Amanhã nós teremos a tradicional feira do produtor lá no Lago de São Benedito. E amanhã, lá na Praça São Benedito, o Rotary Club estará realizando uma campanha da hipertensão. O Rotary sempre faz esse trabalho lá na Praça de São Benedito e você pode ir lá, é grátis. Você tem pressão alta, não tem? Amanhã, a partir das 7h30, na Praça Benedito, na feira, a campanha de hipertensão e glicemia e diabetes. Os exames são gratuitos. Projeto em parceria com a Santa Casa, Sistema Vida de Saúde e o Rotary Clube de Monte Alto. Portanto, vamos lá também ver como que está a nossa pressão. Tá bom? Temos que ir lá? Sim. As farmácias e drogarias que estarão de plantão a partir de hoje, dia 23, até o dia 29. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 4. É a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Droga Med e Real Farma. É isso mesmo, né? É do Grupo 4. Começou hoje, o plantão vai ter o dia 29, Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Droga Med e a Real Farma. Faleceu em Monte Alto o senhor José Aparecido da Silva, com 60 anos de idade. Ele deixa filhos e familiares. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 17 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor José Aparecido da Silva, mais conhecido como Primo, com 60 anos de idade, que descanse em paz. Deixa eu ver aqui, mandar uma alô aqui para quem? Para o nosso amigo sempre ouvindo, ao Pé de Pato. Pé de Pato sempre acompanhando. O homem da sorte, né? Isso aí, bom trabalho para você, Pé de Pato. Nós teremos amanhã a primeira cavalgada, a comitiva Sabitelo. Seguindo todas as regras, cuidando bem dos nossos animais, o encontro, a saída dos cavaleiros será ao lado da Igreja Santo Agostinho, no Jardim Alvorada, a partir das 10 horas. Para você participar, você leva 1 quilo de ração para a PET. Essa ração depois será distribuída para as ONGs, protetoras dos animais. Por isso que estão fazendo a primeira cavalgada, para proteger ainda mais os nossos animais. Vamos participar amanhã e o encontro será no bairro do Serrano, lá em Ibitirama. Boa cavalgada para todos vocês. A paróquia de São Benedito comunica que hoje, às 17 horas, tem missa na matriz de São Benedito. E às 19 horas, tem Santa Missa na comunidade de São Brás. Amanhã, domingo dia 24, segundo domingo de Páscoa, nós teremos às 8 horas, missa na comunidade Nossa Senhora Rosário de Pompeia, é lá em Bitirama. Às 8h30, celebração na comunidade São Sebastião e Santo Expedito. Às 10 horas, missa na comunidade da Matriz de São Benedito. E às 19 horas, Santa Missa na comunidade de Santo Agostinho. Também temos o comunicado do Santuário Diocesano, Nossa Senhora Rosário de Fátima. Hoje tem missa às 8 horas na Capela do Divino Pai Eterno. Às 19h15, hoje tem missa na Capela de São João Batista. Amanhã, domingo, às 7h30, tem missa na Capela do Divino Pai Eterno. Às 9 e às 19 horas, tem missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Já convidando a todos, teremos a festa de Nossa Senhora de Fátima, de 4 a 15 de maio. Ali, ó, barraque será montado de frente ao santuário. Vamos matar a saudade das nossas festas, com toda certeza, tá bom? Hoje nós teremos aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos hoje às 16h30, Atlético do Paraná e Flamengo, Bragantino e São Paulo. Às 19 horas tem Palmeiras e Corinthians, no mesmo horário Fluminense e Internacional. E às 21 horas tem Atlético Mineiro e Coritiba.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas da Drogaria Total da Avenida Antônio Forçati. Creme Nivea latinha, 56 gramas, 14,50. Cintura em média, 18,90. Desodorante Dove, 11,99. Carga Mac 3 com 2, 14,90. E tem promoção na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. A cada R$15 em perfumaria, você preenche um cupom e concorre a uma cesta do Dia das Mães. Drogaria Total, a farmácia no seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Cestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Cestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou com a imobiliária Primos 3242-4092. Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país.
Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Tá combinado, Gustavo Enhago, participe.
Ai, gostei.
Envie receitas deliciosas e que combinem. O prato principal e um acompanhamento. Concorra a prêmios toda semana e aproveite as super ofertas. Ah, tem um super prêmio no final. Tá combinado.
Olho Lisa 900ml, 9,25. No cartão Savenhago, 8,75. Alcatra com maminha o quilo, 38,90. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 16,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, 16,90. Leite Italac, 1 litro, 4,35. No cartão Savenhago, 3,95.
No Savenhago, tá combinado. Entre no site pra saber mais.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Aproveite as grandes ofertas da Pisolar. Confira: piso Viva 46x46, R$19,90 metro quadrado. Bacia em cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, só R$49,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 m por 1 com grade, R$420. Selador acrílico Top Super, 18 litros, R$92. Pisolar, o maior showroom em pisos e revestimentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com bem-vindo.
Praticidade e conforto é na ótica Tiago. Lentes Transition, visão simples, até 2 graus, por apenas 10 vezes de R$36,90. Corra pra ótica Tiago. Nesta, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A ótica Tiago, vem na praia.
Ofertas deste final de semana: Ninho Forte mais Nestlé lata 380 gramas, 13,90. Linguiça Toscana na brasa Perdigão, quilo 17,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada pacote quilo com cartão amarelinha 7,90. Cerveja Império Puro Malte lata 350 ml com cartão amarelinha 2,49.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11h12. Agendamento para vacinação a semana que vem já está aberto. De 12 anos acima, que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dose. São nas unidades de base de saúde, você vê a unidade e o horário que você vai tomar. Para as crianças de 5 a 11 anos, não precisa fazer o agendamento online. Os pais procuram as unidades do bairro, vai ter a unidade do bairro e faz agendamento lá, direto, a hora que você quer que vacine o seu filho e tudo. Semana que vem, mais uma etapa. E dia 30, nós teremos o dia D de vacinação. Mas, durante a semana, a Priscila estará aqui para orientar a nossa população. Em termos de números da Covid em Monte Alto, a cidade está com 28 pacientes em tratamento, 1 está na UTI, 4 na enfermaria e 23 estão no isolamento domiciliar. Foram aplicados até o momento 118.161 doses de vacinas, 43.720 primeira dose, 41.344 segunda dose, 31.917 a terceira dose e a dose adicional, além de 1.180 dose única. Daqui a pouco nós vamos conversar e falar sobre os trabalhos que a assistência social faz aqui no nosso município. Daqui a pouco estaremos falando, sim. Nos dias 30 de abril e 1º de maio, nós teremos a festa em prol do Hospital de Amor, lá no distrito de Aparecida de Monte Alto.
A
vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer ver seu bairro? Tem a novidade.
Ofertas deste final de semana. Ninho Forte mais Nestlé, lata 380 gramas, 13,90. Linguiça toscana na brasa, perdigão, quilo 17,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote quilo, com cartão amarelinha, 7,90. Cerveja Império Puro Malte, lata 350 ml, com cartão amarelinha, 2,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Aproveite as grandes ofertas da Pisolar. Confira, piso Viva, 46x46, R$19,90 metro quadrado. Bacia em Cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta, acetinado, só R$49,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$420. Selador acrílico Tox Super, 18 litros, R$92. Pisolar, o maior showroom em pisos e revestimentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Cidade e conforto é na Ótica Thiago. Lentes Transition, visão simples, até 2 graus, por apenas 10 vezes de R$36,90. Corra pra Ótica Thiago. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago, vem pra cá.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Está combinado com Savenhago. Participe.
Aí, gostei.
Envie receitas deliciosas e que combinem. Um prato principal e um acompanhamento. Concorra a prêmios toda semana e aproveite a super oferta. Ah, tem um super prêmio no final. Está combinado.
Açúcar Cristal Guarani 5 quilos do Sabe Ganhe, só 15,80. Coxas e sobrecoxas Copacol quilo 9,80. Picanha Bordom peça inteira ao quilo 49,90. Sub-Zero 350 ml só 2,29 no pack de 18 latas. Beba com moderação. Linguiça Toscana Sear o quilo no Sabe Ganhe, só 16,90.
No Sabe Ganhe tá combinado. Entre no site para saber mais.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas da Drogaria Total da Avenida Antônio Forçati. Creme Nivea latinha 56 gramas 14,50. Tintura em média 18,90. Desodorante Dove 11,99. Carga Mac 3 com 2, 14,90. E tem promoção na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. A cada R$15 em perfumaria, você preenche um cupom e concorre a uma cesta do Dia das Mães. Drogaria Total, a farmácia no seu bairro, bem perto de você. Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, graças a Deus até o momento nós não temos nenhuma ocorrência em destaque. Mas sabemos que a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, Vigilância, continuam ainda fiscalizando. Porque a Covid não terminou não, hein? Vamos tomar o máximo do cuidado.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento, Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Russos, condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 23 de abril de 2022. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada chuvosa no norte do estadão do Paraná, entrando pelo nosso estado, exatamente lá pela cidade de Teodoro Sampaio, na região de Mirante do Paranapanema. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 32 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado César. Ele passou toda a madrugada na base operacional da Polícia Rodoviária em Jaboticabal. O cabo Emídio, que passou toda a madrugada na base aqui em Araraquara. E o cabo Carvalho, que passou a madrugada na base operacional da Polícia Rodoviária lá em Itápolis. De acordo com os três, o movimento segue tranquilo nas principais rodovias da nossa região. Até por volta das 4h30, nenhuma ocorrência de natureza grave, ou seja, com morte, foi registrada nas rodovias da nossa região.
Graças a Deus.
Eu espero que continue assim. E a Polícia Rodoviária também continua com a Operação Tiradentes 2022. A operação começou à meia-noite da última quarta-feira e vai até a meia-noite de domingo. Os policiais rodoviários estarão focados principalmente em coibir embriaguez ao volante. Cachaça não combina com o volante. Ultrapassagens proibidas, uso indevido do celular ao volante. Se o guarda te pega falando ao celular, você tá no vinagre.
Ô, gente, tá doida?
Não uso de cinto de segurança e cadeirinha para crianças. Para o motorista que for reprovado no teste do bafômetro ou que se recusar a soprar o bafômetro, a multa será de R$2.934,70. E também suspensão do direito de dirigir.
O que é que eu bebo então?
Bebe leite.
Quem bebe leite é bezerro.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
não faça da sua viagem uma eterna saudade. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, a frase de para-choque para este sabadão é a seguinte: amadurecer não é tomar decisões corretas sempre. Amadurecer é saber lidar com as decisões tomadas.
Pa, 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 pa.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 26 minutos. Hoje nós teremos mais uma palestra sobre a conscientização do autismo. Será hoje, a partir das 14 horas, lá no parquinho, no Praça Honorina Ascari Ulian, que é o nosso parquinho. Vamos lá participar, principalmente as famílias que têm autismo, pessoas, e lá Helene Marabita estará fazendo uma importante palestra. Nós estamos recebendo a Danúbia Loreto, que é secretária de Assistência Social, a Sônia Regina Bergon Lampa, tá certo, né? E a Marcilene Lemes, que é psicóloga. Deixa eu falar com a Danúbia, que é a Duda, da Secretaria de Assistência Social. Duda, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos.
Prazer recebê-la aqui hoje para a gente falar sobre os trabalhos da Assistência Social, tá bom?
Isso,
Sônia, bom dia, Sônia.
Bom dia, colega de trabalho, a nossa
Dudinha, a Sônia é diretora da assistência. E a Marcilene, bom dia, Marcilene.
Bom dia, Moreira, bom dia a todos.
Muitas pessoas têm a impressão que a assistência social, Duda, está lá para entregar cestas básicas.
Uhum.
O que faz a assistência social? Quais são os serviços que a assistência social presta para o nosso município?
Então, João, as pessoas, né, o público em geral, ainda tem essa ideia de que assistência é associação entrega a cesta básica, né? Mas o nosso trabalho é muito mais que isso, né? É muito mais complexo, né? A assistência social hoje, ela presta serviços para a população, serviços que a gente chama da proteção social básica, né? Que são desenvolvidos pelo CRAS. Né, os CRAS, aqui em Monte Alto, a gente tem duas unidades, uma que fica lá no Vera Cruz e outra que fica lá no Bandeirantes, e eles atendem aqueles bairros daquela territorialidade.
O que significa o CRAS?
O CRAS, ele é o Centro de Referência da Assistência Social.
Atende que tipo de pessoas que eles atendem?
Então, o CRAS, ele atende as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Além do atendimento com as cestas básicas, eles realizam as reuniões socioeducativas com as famílias. Nos CRAS também eles realizam os atendimentos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Com crianças, com adolescentes, com idosos. Então, é um serviço realizado no sentido de fortalecer o vínculo familiar e o vínculo com a comunidade, né, naquele território, né? Justamente por isso é que a gente tem dois, né, que um que é lá no Vera Cruz, que atende os bairros daquela redondeza, e o Bandeirantes, que atende os bairros daquele território.
E esses dois polos são suficientes para atender a demanda?
Então, é assim, com a pandemia, a nossa demanda aumentou muito.
Aumentou bastante.
Da assistência aumentou bastante, aumentou mais de 100%, né, pelos relatórios que os CRAS e o CREAS encaminham todo mês, né? Então, assim, a gente é atento a atender todo mundo, né, para não deixar ninguém sem atendimento.
Muitas vezes, eu sei que para vocês é difícil falar não, né?
Sim.
Mas falando não com aquela educação, muitas vezes o munícipe entende também, né, Duda?
Entende, assim, vai tudo de explicar, né, da gente procurar passar para a pessoa exatamente como funciona, né, o serviço.
Eu quero falar então com a Marcilene agora. Marcilene, CREAS. O que significa CREAS, Marcilene?
Bom, CREAS é Centro de Referência Especializado da Assistência Social.
Que tipo de atendimento lá?
Os atendimentos que são oferecidos pelo CREAS, né, vamos dizer assim, para entendimento, né, das pessoas mais leigas. O CRAS, ele trabalha com foco no preventivo, né? Nós já trabalhamos com a questão curativa, né? Quando o trabalho já esgotou todas as situações, né, de trabalho. Ou seja, a gente atende situações de violência doméstica, abuso de crianças e adolescentes,
idosos,
né? Aumentou muito, inclusive dentro da pandemia, né? Durante a pandemia.
Atendimento para os idosos,
atendi as mulheres, né, vitimizadas também. E as medidas socioeducativas. Então, ali é o centro de quando já não teve, saiu da linha do preventivo, e aí a gente trabalha com, né, com violados, foco, né? O foco com os direitos violados.
E onde funciona o CREAS?
O CREAS hoje ele está instalado na Ananias de Carvalho 1184. É certo. Próximo ali ao centro, próximo à própria assistência social.
Perto da assistência social?
Isso mesmo.
E tem muita procura, Marcilene?
Nossa, demais, demais, né? Como eu falei, na pandemia, né, nós tivemos assim um auge, né, inclusive de aumento de violência doméstica, onde foi um período que as famílias tiveram que ficar em isolamento, nas suas residências. Muitas crianças não estavam indo para a escola. Então, assim, aquelas situações que já ocorriam, era o comum. Então, na pandemia, teve uma tendência a aumentar. Infelizmente.
Certo. Bom, agora parece que acalmou um pouco mais, mas continuou bom atendimento ainda, né, Marcinha?
Ah, sim. Isso aí parece que é uma coisa assim, vamos dizer assim, né? Parece que não existe. A gente parece que quando fala dos casos de violência, né? Ou direitos violados.
Existem muitos, né?
Muitos. A gente muitos. Parece que a gente não está falando da nossa cidade, mas tem muitos casos, né? E o nosso serviço está para essas pessoas, né, que têm os direitos violados. Então, assim, a gente continua ali oferecendo um serviço. Eu acho que poucas pessoas, às vezes, assim, só acaba conhecendo o nosso trabalho quando necessitam,
quando
né?
Precisa,
quando precisa. Mas a gente já tem aí um bom tempo, né, o CREAS. A Sônia pode falar.
Em 2011 nós implantamos o CREAS.
2011. E de lá para cá a gente tem feito com esse foco, né?
Certo. A Duda falou do CREAS, você está falando do CREAS, uhum. Eu quero falar da Sônia. SUAS. O que significa SUAS?
Sistema Único de Assistência Social.
Como funciona?
Na realidade, o SUAS é a nossa política de assistência social, que está inserida no nosso Sistema Único de Assistência Social, aí onde está engajado. Os CRAS, o CREAS e todos os atendimentos, nossos
conselhos,
programas,
né?
Conselhos. Nós temos o Conselho da Assistência, o Conselho da Criança, o Conselho Tutelar também está na pasta da assistência do idoso, da pessoa com deficiência.
E antidrogas, né?
E a política antidrogas, que é menina dos meus olhos, né? Esse conselho também. Nós temos, assim, vários conselhos que está dentro da nossa Secretaria de Assistência. E não só isso, a política de assistência, o SUAS, ele também insere todos os nossos serviços que existem no município. Vamos supor, Lar São Vicente são entidades sociais, a APAE também, Educandário, porém ele está sobre, vamos dizer assim, uma supervisão, né, Duda?
Isso.
Porque todos os recursos que vêm a nível de Estado, Federal e mesmo as subvenções municipais passa pela Secretaria, nós temos que organizar toda a documentação, o Conselho da Assistência faz as deliberações de prestação de conta, de todo o acompanhamento desses recursos que as entidades passam a receber.
Mesmo a rede privada, né?
Mesmo a rede privada.
A gente tem que fazer a gestão, né? Mesmo
a gestão.
Que aqui no município a gente conta com as entidades como a APAE, o Lar São Vicente, o Educandário, né? Que são entidades privadas, mas que atendem todo o público, né? Então
do
a gente tem
do município.
Fazer
isso.
Claro. Hoje o programa é para a gente conhecer mais assistência social. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui, alguns elogios também, algumas críticas. Então, vamos lá. Primeiro, para Duda. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Parabéns, Duda. Maravilhosa. Que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida. Mandando
obrigada.
Aqui para você, a Isabel Baldassarini.
Obrigada,
a
Isabel.
Patrícia Ferreira. Parabéns, Duda. Também maravilhosa para você. A Isabel mandou, Duda é uma pessoa maravilhosa. Para cá, sobre da Sônia agora para você, Sônia. É verdade que na cesta básica só vem um pacote de arroz?
Olha, Moreira, o que acontece? A Secretaria de Assistência, nós temos um registro de preço para a compra de cestas básicas. Aí nós adquirimos essas cestas. É essas cestas compradas, né, com recurso do município, contém dois pacotes de arroz. Agora, o que aconteceu nesses últimos meses, né, Duda? Desde o ano passado.
Desde 2020,
2020,
né?
21 e agora 22. Nós já recebemos várias remessas de 300, 400 cestas, né? Acho que de umas duas, três vezes, que vem do Estado, através do Fundo Social. Então, essas cestas são menores. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com essas cestas que vieram do governo.
Isso.
Aí, enquanto isso, nós deixamos de fazer a compra com recurso do município e utilizamos essa cesta. Mas aí nós temos bastante critério, né, Duda? Se a família é numerosa, a gente dá naquele mês, porque às vezes nem todas as famílias nós conseguimos atender todo mês. Mas se é uma família numerosa, o caso é avaliado e no mês seguinte ela pega novamente essa cesta menor.
Mas não é crítica, não. É que a pessoa está querendo tirar dúvida, porque tem pessoas que recebem a cesta básica, depois vai pedir ajuda, porque teve um pacote só de arroz. Então é verdade mesmo.
Essa cesta já está até no findou-se, né, Duda?
Pelo sim,
que a gente
porque
sabe.
Que é do Estado que mandava,
isso,
né?
Isso.
Por
enquanto
desde
não temos.
Porque desde 2020, isso. Né, porque com o aumento dos atendimentos, né,
e teve a pandemia.
Toda essa questão do desemprego com a pandemia, então o Estado tem encaminhado pra gente essas cestas básicas, né,
então,
para poder atender essas,
né,
famílias.
Duda?
Que ajuda muito, né? Porque aumentou muito esse atendimento com a cesta.
Qual que é o critério para vocês entregar uma cesta básica?
Então, assim,
o João Moreira Baral precisa de uma cesta básica, e daí?
Então, esse atendimento com a cesta, né, ele é um atendimento que é uma vulnerabilidade temporária, ele não é um atendimento contínuo, né, então a gente explica que é um atendimento de emergência.
De emergência.
Quando a família está em situação de emergência, é prioridade a famílias que não têm renda, né, então assim, a maioria do público que a gente atende é esse pessoal que vai na roça, né, trabalha uma semana e chove, uma semana não vai
trabalhar.
Então, a prioridade é para famílias que não têm uma renda fixa.
Mas existe um cadastro único? Porque eu posso pegar uma cesta na assistência, pôr vou no meu espírito, pôr vou no asilo, e daí?
Então, a gente, nós até tentamos fazer esse trabalho, né? Fazer esse cruzamento de dados dessas cestas, né? Só que com a nova lei de proteção de dados, então a gente não pode mais divulgar esses nomes. Né, mas a gente tenta assim, seguir que cada um que pega, quem pega na União Espírita, né, ou até mesmo os vicentinos, para a gente não atender lá, para tentar atender todo mundo.
A gente tem constantemente contato, né, com os vicentinos,
sim,
e com
sim,
o pessoal da União
sim,
Espírita.
Sim.
Então
essa
a gente fala,
importante.
Nós nos comunicamos das famílias.
Mas é importante.
Não cruzando as listas, a intenção da Maria Helena no ano passado, né, logo que ela iniciou, era fazer realmente um cadastro único desse atendimento.
Isso.
De cestas. Mas aí esbarramos nessa questão da
dessa
lei de proteção,
lei, né?
Como a Duda disse.
Mas acho que acredito que seria importante também, né, Sônia, a consciência também, né, do
sim,
cidadão.
De cada
porque,
pessoa,
assim,
né?
O caso de você pegar a cesta em vários lugares, né, então alguém vai ficar sem.
Tá tirando,
né?
De alguém.
Tá tirando de alguém. Acho que é importante ter essa
consciência. Mas é difícil, viu? Pode ter certeza.
É.
Agora, além da cesta, vocês entregam leite também?
O leite para criança não é mais na ciência social, né? Aquele NAN 1, NAN 2, aqueles leites especiais, mesmo para a pessoa que tem algum problema de saúde, aqueles alimentos especiais. Ficou com a política de saúde.
Certo.
Com a lei, né, da orgânica da ciência social, então foi dividido o que é da saúde e o que é da assistência. Aí o leite de caixinha, nós temos o Viva Leite, que é com a Thaís, né, a nossa... é responsável, aí as crianças são cadastradas no cadastro único, né, Duda? Duda, isso. Que é mais informada. Então, as crianças são cadastradas neste cadastro para receber o leite. Agora, nós temos alguns casos de pessoas doentes, né, Duda? Pessoas acamadas que precisam de atendimento em leite, esse leite de caixinha, o leite integral, para medicamento, para alguma coisa. Então, esse caso também chega para nós, esses casos. E eles são avaliados pela assistente social. E aí nós fornecemos na medida do possível que é a quantidade para ele para o mês.
O Viva Leite, por exemplo, vocês entregam na segunda e na sexta.
Sim.
Isso. É aquele de saquinho, não é?
É, que vem do governo. Leite enriquecido.
Certo. Tem família que está necessitando do leite. E tem família que está cadastrada e não vai buscar o leite.
Exatamente. Muitos.
E daí, Sônia?
Então, o que, que a Thaís trabalha muito? Aquelas famílias, porque vem pelo cadastro único, vem a indicação das famílias para ser inserida no Viva Leite,
certo.
Que é aquele cadastro nacional, né? O cadastro único. Aí o que a Thaís faz? Aquelas famílias que chegam e ainda não está inserida no programa, ela pede para estar indo nos postos, né, de entrega, aí ela recebe, faz um controle até ela ser inserida. A gente tem trabalhado dessa forma.
Certo. Mas tem regras para receber, né?
Com
a criança tem que estar estudando, não é isso?
Não, tem que é o peso,
a criança,
né?
Vai, peso, é acompanhamento da saúde, peso,
levar a pesagem,
vacina,
tudo,
né?
Isso, não é?
É isso.
E tem pessoas que muitas vezes não vão renovar o cadastro também.
Ah, é.
Acaba cortando o benefício.
Isso é importante,
né?
A Duda pode estar falando melhor.
Pode falar, Duda.
É porque tudo hoje assim, é regido pelo cadastro único, né? Algum tempo atrás o cadastro único servia só para o Bolsa Família. Né? Agora o cadastro, tudo, até os próprios programas estaduais, né? Como o Viva Leite, como a Sônia falou, Renda Cidadã, né? O Vale Gás, o
Afum,
Ação Jovem, tudo é o governo selecionar as famílias para receber pelo cadastro único.
É o próprio governo,
né? O próprio governo que seleciona. Então ele encaminha para a gente a lista das pessoas que ele pesquisou, né? Fez a avaliação pelo cadastro único das pessoas que foram contempladas pelo aquele programa. Por isso que é importante atualizar, né? O cadastro único, a cada 2 anos, você tem que fazer a atualização, né? Se tiver alguma mudança, principalmente mudança de renda, né?
Endereço,
muitas vezes,
né,
o pessoal, quando faz o cadastro único, tá sem renda, né? Ou com uma renda como autônomo, né? De bico. Começou a trabalhar registrado, né? Começou a receber um outro benefício pelo INSS, é importante atualizar o cadastro único, não pode deixar de atualizar. Né? Se não tiver mudança nenhuma, né, aí a cada 2 anos tem que fazer essa atualização até para ter essa chance de ser contemplado com esses programas, né?
Certo. A Kátia Paz está mandando aqui para nós pelo Facebook. João Moreira, agradece essas meninas que estão com vocês. Me ajudaram muito quando eu precisei. A Duda, a Marcilene, a Sônia, a Vera. A Vera não está aqui.
Não.
Mas a Vera faz um trabalho maravilhoso.
Sim.
Você, onde
é
que a Vera está? Deve estar aqui, ó.
Ela deve estar no galpão.
Não é verdade?
Deve estar no galpão.
Deve estar fazendo
no galpão.
Abordagem.
Isso mesmo, no galpão. Eu quero voltar a falar com a Marcilene. Marcilene, você falou que lá no CREA se atende muitas vezes, né? Casos de violência doméstica, tudo. Existe muito casos de violência, maus tratos contra idosos?
Demais, né? Demais.
Mas que tipo de maus trato? Não é bater. Mas muitas vezes...
Também.
Bater também?
Também.
Com
temos
agressão?
Agressão física, temos agressões verbais, psicológicas...
Alimentos que não dá na hora certa, higiene...
Então, muito triste, inclusive, né? E quando necessário, a gente procura esses familiares, fazemos reuniões quando necessário... até para conscientizar, né, esse familiar, para dar um atendimento adequado para esse idoso, né, que muitas das vezes está acamado, né, impossibilitado de ter esse autocuidado. Então a gente tenta ajudar, né, nesse sentido, né?
Mas tudo bem, mas você está sabendo que numa casa o idoso vem apanhando todo dia. Qual é a atitude, qual o caminho que vocês seguem?
Porque
é crime.
Sim.
É crime.
Sim.
O que geralmente a gente faz quando ocorre, geralmente vem por denúncias, tá? Esse tipo de situação, né? Denúncias, elas podem ser anônimas, não precisa ter, se identificar, porque muitas pessoas, elas têm muito receio de se envolver. Tem o Disque 100, vem do Disque 100 pra gente. Então, assim, quando chega, nós vamos fazer as visitas, né? Vamos averiguar, porque, assim, pode... Né, até para ter certeza realmente se aquilo...
Claro, confirmar, né?
Confirmar. E dentro dessa visita, a gente procura primeiro orientar e ver de que forma que chega a ser essa negligência. Porque às vezes é falta até de informação, de não estar conseguindo, de repente, conversar entre os irmãos, né? Ter, assim, mudar a questão da rotina. Então, a gente faz muitas orientações. Então, dentro dessas orientações, né? Se a família seguir... Né, acaba indo para um caminho legal. Em último caso, acontece uma situação de violência física, por exemplo, né? É feito, a gente orienta a família também para poder fazer um boletim de ocorrência. Nesse boletim é lógico que vai ser criado aí um processo e dá seguimento aí também de via judicial.
Mas é lamentável, agredir um idoso, hein, gente?
Ah, é triste demais.
É triste ver um idoso triste, machucado, né, tal. Aí, por exemplo, o idoso vem a falecer. Aí no velório, todo mundo em volta do caixão chorando. Mas eu vou ficar com a bicicleta dele, eu vou ficar com a botina, eu vou ficar com o outro. Para com isso daí, gente. Vamos tratar bem o idoso. Então tem que ser tratado bem.
É triste demais, o Moreira, você vê, né, aquela pessoa, né? E a gente faz meio que assim, até às vezes um exame de consciência, né? Vocês tiveram todo o cuidado, né? Porque nós, quando nascemos, nós também não temos nenhuma condição de nos dar os autocuidados. Quem faz isso? Os nossos responsáveis, nossos pais, né? Então a gente vai por essa linha. Ah, mas dá trabalho, dá, mas eu trabalho. Ok, os nossos pais também trabalhavam e davam um jeitinho de cuidar da gente, né? E é a mesma coisa, né? Invertem-se os papéis.
Certo. Agora, e violência contra crianças?
Essa é a mais difícil ainda.
Essa também, assim, vem muito, viu,
tem
João?
Bastante, né?
Demais.
Nessa pandemia que não teve aula, crianças em casa,
sim,
hein?
Sim, então, assim, a física, o abuso sexual.
Teve muitos casos de abuso sexual nessa pandemia?
Nós tivemos bastante, inclusive, outra situação que o CREAS hoje, ele é responsável pela escuta especializada, né? Essa escuta, ela é uma lei federal, e ela está para a criança e para o adolescente. Qualquer tipo de suspeita que haja, né? E, assim, qualquer cidadão também pode fazer essa denúncia de poder proteger essa criança, né?
Escola também, né?
Escola é muito importante, né? Porque, assim, é a porta de entrada, muitas das vezes, de observar uma criança com uma marca no corpo, ou então o comportamento da criança.
O abuso sexual muitas vezes é praticado dentro do próprio casa.
Com certeza, não, assim,
é lamentável. Mas é a realidade.
É a realidade, assim, o primeiro vem no índice, né, estatístico, próximos, familiares, pessoas conhecidas, né? E depois aí se estende. Raramente é uma pessoa que nunca tinha visto a criança.
O que deixa a gente revoltado é o seguinte, que eu também recebo aqui denúncia. O padrasto que abusa.
Uhum.
A mãe sabe, mas como padrasto, né, meu amor, meu querido, e denuncia e deixa o padrasto abusar da criança.
Ela muitas vezes não acredita, né, Mar?
Mas ela sabe, sim. Mas ela sabe.
Você sabe que, assim, a gente vai muito pela questão, até pela, né, a questão psicológica, a gente sabe que não é uma situação fácil, né, João?
É difícil.
Porque, assim, há toda uma questão do histórico da família. Muitas das vezes, se cria, né,
também,
a própria mãe, por exemplo, né, e a gente fala que aí é um ciclo, né? Acaba acontecendo, já aconteceu com ela. Então tem aquelas mães que elas custam às vezes acreditar, né, que aquilo está se repetindo novamente. Mas eu não costumo julgar, né? A gente sabe que tem uma questão de desse histórico, de considerar o histórico
só
como é que é.
Né,
pra ter, sim, pra muitas solucionar. Das vezes, até a própria violência, né, a doméstica, por exemplo, contra a mulher. É um trabalho que tem que ser feito muitas das vezes de formiguinha. Muitas das vezes a mulher não está preparada. E não é assim, larga dele. A gente não isso não é para romper a violência, não é nem esse, entendeu? Mas é de conscientizá-la dos seus direitos, né? Empoderar essa mulher, né? Porque muitas das vezes as mulheres entendem que elas precisam da pessoa a todo custo e de toda maneira.
A parte financeira.
Né? A parte financeira é uma das questões que pesam bastante essa decisão.
Alcoolismo também está envolvido nisso?
Muito. Álcool, drogas, né? A maioria esse tipo de violência, por exemplo, contra a mulher, geralmente tem a questão, né, do álcool, de outras drogas, que a pessoa chega em casa e já chega alterada, acaba quebrando, por exemplo, os móveis, a casa. Isso também é violência. Às vezes não agride a mulher, mas quebrar os seus pertences, né, destruir a sua casa é violência.
E as crianças vendo isso. Que trauma que não fica
pois
essas crianças.
Pois é, e muitas as mulheres, quando, às vezes, o que a gente precisa esclarecer é o tipo de violência, né? Porque assim, ele quebrou lá, sei lá, a televisão, mas contra mim não fez nada, mas é violência, né? Ah, mas ele não me bateu, ele só falou que ia me matar, mas eu sei que ele não vai, mas é violência.
Esse tipo de violência eu recebi aqui outro dia de um senhor idoso. Falou assim, ó, eu sofro violência em casa. Eu perguntei, mas bate no senhor? Falou, não, eu gosto de almoçar às 10 horas. Não me dão um almoço no horário que eu gosto. Eu vou almoçar meio-dia, meio-dia, fico até com tontura de fome. Eu fico 2, 3 dias sem tomar banho. É violência, não é?
É negligência.
É violência? O idoso gosta. Moreira, eu gosto de futebol. Quando o meu time vai jogar, eu quero assistir, vai lá meus netos, minha... alguém da família, tira e põe na novela e não deixa ver o futebol.
É por isso que a gente trabalha...
Parece coisa simples, mas para ele é grave.
Sim, mas por isso que a gente trabalha muito com a questão da orientação, Moreira, porque assim, são coisas nesse sentido que dá para organizar novamente. Então, por exemplo, o almoço ele não fica pronto às 10, mas vamos tentar fazer o meio termo, a gente chama às vezes a pessoa que cuida desse idoso, a gente orienta, né? Então, às vezes é uma questão de flexibilidade familiar ali e que vai dar certo.
E é um trabalho a longo prazo, né?
A longo prazo. Fazendo os acompanhamentos de família.
É um trabalho a longo prazo.
Sim.
Ô, Duda, como que é o funcionamento na assistência? Que hora que vocês abrem, que hora que vocês fecham? Quantas pessoas, mais ou menos, vocês atendem diariamente?
Então, a Secretaria de Assistência, ela abre às 7 e fica até às 4, né? Não direto. Fecha para almoço, não fecha para almoço. A nossa média de atendimento diário é 30, 40 pessoas, né? E aí entra na questão das cestas básicas, né? O atendimento do cadastro único que a gente faz ali para os nossos bairros aqui, né? Para os bairros que os CRAS não atendem. Além do cadastro único, das cestas, do atendimento das passagens, né, o PAD, o atendimento do PAD, a Thaís também que atende aqui na Secretaria de Assistência, o Viva Leite também. Então, é das 7 às 4. Então, diariamente, uma média de 30 a 40 pessoas também, né? Por
todos
dia.
Todos os dias?
Todos os dias. Aí fica direto.
Eles mandam aqui e falam, Moreira, não tem jeito de arrumar uma cesta básica, mano, procura assistência. Já fui e não me deram. É o que você falou.
Tem avaliação, né, Moreira? E esse atendimento com a cesta, ele não é um atendimento contínuo, né? Então, assim, a gente faz a avaliação, mas a gente tenta atender só a família quando está em situação de emergência, né? Atender todo mês, né, mensalmente, um atendimento contínuo, assim, já não se enquadra, né, na assistência social.
Você fica feliz quando uma família chega lá e fala assim, olha, eu não preciso mais de cesta, nós estamos trabalhando.
Nossa,
eu,
senhora.
Hã?
É muito.
Com certeza.
Mas é gratificante, não é gratificante isso?
É isso mesmo.
Já aconteceu com o Bolsa Família uma vez,
isso,
pra gente.
Ela quando a pessoa chega e fala, olha, eu não preciso mais do Bolsa Família, bacana, agora o Auxílio Brasil, né? Porque eu comecei a trabalhar registrado, eu não preciso mais, pode cancelar porque passa para outra família. É para isso que é esses programas, Duda, né? Para quando a família está nesse tipo de situação,
né? Reforçar também. Às vezes a família, como a Duda falou, quando a situação muda, ela deve procurar assistência para informar. Se ela não for, não vai demorar muito, o próprio cadastro
isso,
vai descobrir.
É, exatamente,
sistema.
Bem lembrado.
Cancela.
É, ele cancela, ele suspende.
Porque agora o governo está acompanhando mês a mês.
Isso,
né?
Então, ele manda uma lista.
Isso, o cadastro único... É, o governo acompanha todo mês para ver se as informações que a pessoa passou no cadastro, elas estão de acordo com outros cadastros do governo. Então, muitas vezes INSS, né, se trabalha registrado, se tem algum tipo
ele
de financiamento.
Cruza.
Ele cruza.
Vocês fazem visitas também?
Então, a gente faz quando tem denúncia. Né, com o aumento do trabalho, assim, a gente não tem mais condições de fazer visita para todo mundo que chega lá para fazer, seria o ideal.
Ou também, né, para ir lá conferir se de fato está necessitando
ou
não.
Muitas vezes a gente recebe denúncia, né?
Sim.
Muitas vezes, assim, a pessoa liga lá, passa, não precisa se identificar, fala, olha, a família falou que não trabalha, está recebendo, mas trabalha, né, adquiriu um carro e tal, e a gente aí que a gente faz a visita, como
se
já teve muitos casos. Vocês
tiveram conhecimento daquele casal com filho que estava morando dentro de um carro?
Sim, que foi na sexta-feira passada, né?
Isso,
foi
até
na semana
a falar com a prefeita aqui na rádio também.
Isso,
você atendeu,
isso,
né, Duda?
Isso, foi. É uma família que a gente já atendida,
né,
por
tava
nós,
morando,
né,
dentro de um carro, né?
É, mas na verdade, Moreira, eles acho que passaram uma noite, né, no carro, porque eles moravam em outra cidade, né, e aí vieram de mudança pra cá. Né, só que já tinha casa, né, tudo certinho, é a família que a gente já atendia, né?
Certo. Bom, quero agradecer e parabenizar a Duda, assistente social, todas as meninas, pelo excelente trabalho.
Obrigada.
Parabéns a toda a equipe. Beijo da Giselda, do PAD.
Ai,
beleza.
Que bonitinho,
beijo,
obrigada. Beijão.
Como que vocês fazem com o PAD? O PAD faz inscrição na assistência?
De terça e quinta-feira.
O PAD é um programa de atendimento aos desempregados.
Às terças e quinta, no horário das 7 também, né?
Isso.
Eles já chegam, a Neidinha, a nossa recepcionista, ela é maravilhosa também. Ela já seleciona o senhor é o quê? Ela vai dando a senhazinha e vai, ou vai pra Duda, ou vai pra nós, né?
A Thaís, né? A Thaís, porque o PAD, quem faz a triagem, né? A Thaís faz a triagem do PAD, né? Se não tem vaga, aí tem que aguardar surgir vaga, porque o PAD são 6 meses, né?
São 6 meses só, isso.
É, só vai surgindo as vagas aos poucos,
inclusive,
né? Teve
aumento
pessoal...
agora, né? De 600
isso,
foi para 700.
Isso, foi para R$ 700.
Claro.
Aí a Thaís faz a triagem, aguarda e assim, conforme for surgindo
isso,
a vaga, ela vai chamando, né? Para se encaixar nessas vagas.
Diminuiu, pelo trabalho que vocês estão fazendo, diminuiu sim, mas não terminou. É o trabalho da Vera, mas você pode falar também.
Podemos,
nossos
nós
desocupados,
duas.
Vai. Sônia, Duda.
As nossas pessoas, né, em situação de rua, nós temos trabalhado agora de uma outra forma, né, Duda?
Uhum.
As marmitas só recebem quem está ficando no galpão.
Ótimo,
tá?
Excelente.
Está sendo
a gente não vê mais sujeira.
Não, está sendo distribuído ali mesmo, no galpão, de segunda a domingo, de domingo a domingo.
Isso.
E temos alguns no PAD, né, Duda?
Tem alguns no PAD.
Mas é bem
também
complicado a inserção, a inclusão deles no mercado de trabalho, porque na realidade eles estão doentes.
Exatamente.
Quem está no uso abusivo de álcool e outras drogas,
né,
ele está doente.
É uma doença, é dependente.
E é difícil conseguir com que ele aceite o tratamento, como a gente já falou aqui outras vezes, né, Marcelina? É psicóloga, sabe disso.
Agora explica para o nosso ouvinte. Teve ponto facultativo e suspensão do expediente. Quem é que faz essas marmitex para eles?
Aí nós temos um registro de preço com um restaurante, né? Ele está no registro de preço, é um contrato. Aí a gente solicita, ele mesmo entrega as marmitas.
Ele já entrega ali no galpão
ali
mesmo.
Ali no galpão mesmo.
Já leva o total certinho.
Isso.
Aí é o restaurante que serve, né?
Isso.
Porque durante a semana é a cozinha piloto, central de alimentos.
É comprado os alimentos pela Secretaria de Assistência, como nos nossos outros projetos.
Mas melhorou bem, hein, Sônia?
Melhorou. Porque os
vem diminuindo fora, também, né?
Os que são de fora, nós estamos usando o critério. Conversando e vendo qual a possibilidade dele ir mais próximo da residência dele. A Vera tem feito as abordagens com a vigilância e com a guarda, que tem, né, um trabalho muito bom.
É um trabalho
nas
em conjunto,
casas,
né,
que estavam abandonadas. Inclusive, essa semana conseguiu, né, o proprietário daquela casa ali
no casarão,
perto do casarão, foi demolido,
né,
do Antônio Forsatti. Então, nós temos dificultado a permanência das pessoas em situação de rua que não são do município. Nós vamos cuidar dos nossos.
É o que eu falei, diminuiu,
Maria Helena tá
mas
sempre
não acabou.
É, não. Porque assim...
É porque
agora
é um trabalho contínuo, né? Contínuo. Um trabalho é de formiguinha
mesmo. Nós vamos
mesmo,
reiniciar,
né,
o trabalho com as famílias, né? Nós já conversamos com as famílias de novo. CREAS, nós vamos tentar levar essas famílias, é difícil, mas vamos tentar.
É difícil, porque assim, a gente pensa na questão, é difícil você fazer um acompanhamento, um tratamento, sem pensar na família, né? E muitas das vezes a família está assim, esgotada, né? Então assim, é toda uma família doente, na verdade não é só o dependente químico, né? Então assim,
já atinge toda a família.
Exatamente. Então essa família às vezes já deixou, né, vamos dizer assim, entregou para Deus, não dá o atendimento necessário, fechou-se as portas aí da casa, financeiro muitas das vezes. Então assim, teria que se trabalhar o familiar. Mas nem sempre também eles aderem.
Conseguem, né?
Consegue, exatamente,
é
por conta dessas
questões. Nas medidas socioeducativas.
Sim.
O menino já cometeu vários delitos.
Uhum.
Mas o nosso problema está trabalhar a família.
Né?
Porque se a família nos ajudar, tanto dos, né, desses
casos, um trabalho em conjunto, né?
Vocês já receberam depoimentos de mães que têm filhos que moram na rua.
Ah,
eu não quero saber como a mãe sofre.
Sim,
sofre. Eu já decidi que para Moreira, eu quero levar ela para casa, ela não vai em casa, ela tem banho, ela tem comida,
exatamente.
Ela tem cobertor, ela tem tudo. Não quer.
Não são todas as famílias, né, que fala, que vamos dizer assim, que abandona, que é negligente. Pelo contrário, tem mães, tem familiares que gostariam de acolhê-los, né?
Claro, querem.
Mas
de volta.
Eles não querem,
eles não
porque
querem.
Na casa já teria que ter outro tipo de conduta, de comportamento, que não é aceitável por ele, porque primeiro ele teria que se tratar, né? Então, assim, você falou no caso, diminuiu, mas não acabou. E não vai acabar.
Não vai acabar.
Né?
Não.
E esse
vai
não é um caso somente de Monte Alto. Sim. A gente sabe que isso aí é mundial, não vou falar nem nacional.
Mas Monte Alto está trabalhando bem com esse caso, com esses casos aí. Bem diminuído, desde o começo nós acompanhamos, né, Sônia?
Isso.
Nós conhecemos um pouco mais os trabalhos da assistência social.
Duda, e tem muito mais a falar ainda.
Vamos botar um programa, vamos fazer um programa especial. Duda, Sônia, Marcilene,
toda a nossa equipe.
Mais trabalho,
né,
para vocês, tá bom?
Obrigada. Uma equipe.
Um bom final de semana para vocês.
Obrigada. É uma equipe maravilhosa.
A de vocês,
muito
maravilhosa.
Boa.
Equipe,
Marilu, Elisângela. Né, os craques.
É uma seleção ótima lá, né?
Lá, Vera, Thaís, todo mundo.
Foi um prazer falar com vocês.
Obrigada,
tá bom?
Obrigada.
Continue fazendo um bom trabalho e qualquer informações, as portas estarão abertas.
Obrigada.
Obrigada, João. Obrigada a todos.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.